Podcast da Pan.
Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Augusto Nunes.
O medo da segunda onda da Covid-19 faz o mercado financeiro global despencar. No Brasil, o Ibovespa derreteu 4,25%, enquanto na Europa, as bolsas de Paris, Londres e Frankfurt caíram mais de 3%.
Outro fator que deixa o mercado em alerta é a eleição nos Estados Unidos, o que contribuiu para fazer o dólar disparar para R$ 5,76. Em casas de câmbio de São Paulo e Rio de Janeiro, a moeda americana chegou a ser vendida por R$ 6.
Com disparada de casos da Covid-19, Alemanha e França anunciam medidas de lockdown parcial. Os dois países europeus decidiram fechar bares e restaurantes para reduzir a circulação e aglomeração de pessoas.
O primeiro lockdown, a gente até entende, porque havia ali uma histeria muito grande, um desconhecimento muito grande, até mesmo em relação à taxa de letalidade do novo vírus. Muito medo, né? Muito pânico, e as autoridades reagiram a isso. Agora, não há uma comprovação científica, de fato, da eficácia do lockdown. Já conhecemos melhor o vírus. É uma pandemia grave, obviamente, mas já tivemos pandemias no passado tão graves quanto. E não houve esse tipo de reação. O que não tem precedência na história é a reação ao Covid-19, que está impondo um custo não só econômico, como em vidas, muito maior talvez do que o próprio remédio. Isso é inaceitável. Eu fico com os italianos, com sangue quente e paixão, lutando pela sua liberdade. Chega de lockdown.
É mais do mesmo, né? Eles não têm a menor imaginação e não têm sequer a disposição de olhar, por exemplo, asiático. Por que não há nada lá na Ásia que se possa parecer com segunda onda? Porque o distanciamento social é bem executado. Basta ficar à distância de 1,5 metro de alguém, basta usar máscara, basta tomar esses cuidados elementares para que não haja segunda onda. Por que na Europa? É porque eles relaxaram nesse aspecto. E aí a população é que vai ter que mostrar que está cansada disso. E tem de convidar as autoridades a ter mais imaginação ou, repito, que se mirem em exemplos que deram certo. Agora, convém ressaltar que mesmo com esse pânico que existe por lá, as escolas estão abertas. No Brasil, depois vamos comentar o caso do Brasil, as escolas continuam fechadas em São Paulo, por exemplo.
Anvisa libera a importação da matéria-prima da Coronavac. A medida autorizou a entrada no Brasil dos itens necessários para o Instituto Butantan fabricar até 40 milhões de doses da vacina contra a Covid.
O Brasil passa de 158 mil mortes ligadas à Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem 5.468.000 casos confirmados da doença, com 4.934.000 pacientes recuperados.
Eu prefiro destacar os bons números aí obtidos em São Paulo, por exemplo. Nesta quarta-feira, a média móvel de mortes por dia chegou a 91 mortes. É a menor desde 24 de abril, quando ocorreram 82 mortes por Covid no estado de São Paulo. Isso mostra que a pandemia está chegando a um estágio aqui que ela vai ficar parecida com uma dengue, H1N1, que os casos já são medidos, os óbitos já estão medidos em dois dígitos. Tem que se evitar o que os europeus chamam de segunda onda, mantendo o distanciamento social e não abrindo mão da abertura da economia. Além disso, é preciso normalizar a vida nas escolas. Como o Brasil vai viver agora meses quentes, em que o vírus se manifesta de maneira muito menos intensiva, nós estamos numa situação muito melhor do que a que vivem os europeus, graças ao pânico das autoridades, repito, que vão viver agora os meses frios, né? Nós estamos vivendo os meses quentes aqui em São Paulo, aqui no Brasil.
Mesmo com alta dos preços dos alimentos, o Copom decide manter a taxa básica de juros em 2% ao ano. Desde agosto, a Selic está no patamar mais baixo da história e economistas avaliam que esse nível deve ser mantido em 2021.
Após onda de críticas, Jair Bolsonaro revoga decreto sobre estudo para a privatização de postos de saúde. Em uma rede social, o presidente alegou que a medida tentava concluir obras de mais de 4 mil unidades básicas de saúde.
O presidente errou ao recuar e revogar essa questão, esse decreto, porque ele não tinha nada demais. Houve uma grita ensurdecedora por parte da esquerda que fica em busca de um slogan, de um pretexto para atacar o governo. E aí começaram a falar que era um desmonte do SUS. Todos aqueles artistas intelectuais ricos da esquerda caviar que só usam o Einstein e o Sírio-Libanês começaram a defender o SUS, que, aliás, é precário, né? Enquanto que essa medida não tinha nada demais, era começar um estudo para fazer parceria público-privada para certas partes da operação das UBSs, ou seja, absolutamente banal, nada demais, o presidente não pode começar a ceder tanto assim a essa gritaria da esquerda, porque senão quem vai governar de fato é a esquerda que perdeu nas urnas.
A fake news, a esquerda baseou-se numa fake news, né? Queria saber o que pensa disso o ministro Alexandre de Moraes. Não havia nada de privatização do SUS no decreto, é preciso ler com muita esperteza, né? Ou miopia dirigida, um decreto desse para achar que o governo pretendia privatizar o SUS. O que se tratava, o texto tratava de uma parceria com a iniciativa privada. Pois bem, 60% das unidades básicas de saúde de São Paulo são geridas por organizações sociais privadas. Pronto. Isso já acontece. O governo não deveria mesmo ter recuado. Deve recolocar em discussão esse projeto. Claro.
Representante da ONU pede respeito mútuo a nações após polêmica sobre a publicação de charges do profeta Maomé. O presidente francês Emmanuel Macron defendeu as publicações e o governo turco lidera movimento de boicote a produtos da França.
Pois é, a ONU sempre agindo como ONU, né? Ou seja, inoperante, relativista, né? Sem qualquer clareza moral. Existe um lado certo nessa história e um lado errado. Existe uma cultura, uma civilização tolerante, inclusive onde pode-se fazer os mais nefastos ataques à sua principal religião, que é o cristianismo, e existe outra cultura que exige submissão ou degola, né? E hoje mesmo parece que já tivemos mais um caso de atentado com faca em Nice, envolvendo, ao que tudo indica aí, mais um da religião da paz. São tantos lobos isolados que formam a maior alcateia do planeta.
Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Santos e Ceará empatam sem gols na Vila Belmiro. E o Flamengo faz 1-0 no Atlético Paranaense. O Internacional venceu o Atlético Goianiense por 2-1 e o Corinthians perdeu por 1-0 para o América Mineiro. Hoje o Palmeiras pega o Bragantino e o Grêmio recebe o Juventude.
Na Sul-Americana, São Paulo perde por 3-2 para o Lanús na Argentina. O Vasco vence o Caracas por 1-0 e hoje o Bahia enfrenta o Melgar. E na Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona fez 2-0 na Juventus. E mesmo placar da vitória do PSG sobre o Istambul.
O TCU revela que quase 11 mil candidatos receberam auxílio emergencial de forma indevida por terem mais de 300 mil reais em bens. A auditoria do tribunal apontou ainda que 1.300 candidatos milionários conseguiram ganhar a ajuda federal.
Todos os 11 mil devem ter as candidaturas impugnadas. Simples assim. Quer dizer, é hora de a justiça agir com celeridade para impedir esse absurdo, né? Que o feito tem dinheiro, pega o auxílio emergencial, portanto desvia, né, um dinheiro destinado ao combate à pandemia e ainda quer governar alguma coisa ou quer ser vereador, tem que impugnar imediatamente essas candidaturas. E todos devem ser processados com base no Código Penal. Cadeia cura.
Após chamar colega de Maria Fofoca, Ricardo Salles responde a postagem de Rodrigo Maia, chamando-o de nhonho. Nesta manhã, o ministro do Meio Ambiente apagou o tweet e escreveu outro, dizendo que teve a conta utilizada de forma indevida e que mantém relações cordiais com o presidente da Câmara. Mas, minutos depois, a conta dele foi excluída.
Ministério Público Federal recorre ao TRF da Primeira Região para pedir o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Justiça de Primeira Instância já negou o pedido do MPF, que alega que Salles prejudica as políticas ambientais.
Olha, existe aí uma tentativa de derrubar o ministro, de fritá-lo há muito tempo, por parte de quem não aceita a derrota nas urnas. A ministra do Meio Ambiente não é Marina Silva, e o presidente Bolsonaro venceu com outro discurso, e para muitos, ainda bem, né? Agora, querem derrubar o Ricardo Salles e buscam pretextos o tempo inteiro. Essa história de bate-boca, de uso de apelido e tudo mais, isso pode pegar mal. Mas no Brasil a gente sabe que o que importa mais é quem fala e não aquilo que é dito, né? O Ricardo Salles teria chamado o Rodrigo Maia de nhonho, e aí agora diz que a conta foi hackeada e apagou. Mas o Rodrigo Maia antes disse que o Ricardo Salles era o ministro que destruía o meio ambiente. Isso não parece mais ofensivo?
Planalto garante que nova norma não impõe barreiras ao aborto em casos de estupro. Ações no STF questionam a portaria do Ministério da Saúde, que prevê a comunicação obrigatória da polícia quando houver registro de violência sexual.
Olha, é realmente um espanto. Alguma pessoa está reclamando de ter que haver algum tipo de comunicação quando há um caso envolvendo abuso sexual. Né? Quer dizer, em nome da banalização do aborto, a turma está disposta até mesmo a pregar a impunidade do estuprador? É algo que não faz nenhum sentido, e eu gostaria muito de ouvir explicações por parte do, abre aspas, dos humanistas.
Candidatos a vereador usam mensagens prontas, compradas na internet, e copiam até histórias de vida inventadas. Com a campanha mais digital por causa da pandemia, cresce o mercado de empresas que produzem conteúdos para as campanhas.
Secretário de Polícia Econômica 2021, Adolfo Saxida explicou que isso vai refletir o aumento da procura das pessoas por emprego com a retomada da economia.
Nenhuma surpresa. Agora há pouco nós vimos aqui neste Jornal da Manhã o número de estabelecimentos comerciais fechados. Isso aumenta o desemprego. Quem buscou o primeiro ano, quem queria buscar o primeiro emprego neste ano, nem teve chance, né? Não pôde sair de casa, em vários casos, para procurar isso aí. No ano que vem nós vamos ter gente preparada, gente em busca do primeiro emprego deste ano e do próximo. Vai duplicar o número de pessoas querendo ingressar no mercado de trabalho. A pandemia desempregou muita gente. Agora, cabe aos defensores ardorosos da quarentena para todos apresentar soluções também para a economia.
Processo de cassação de Flor Delis avança para o Conselho de Ética da Câmara. Nesta quarta, a mesa diretora aprovou o encaminhamento do relatório que recomenda a perda do mandato da deputada, que é acusada de mandar matar o marido.
É o Brasil, né? Como aqui, só é preciso que a sentença condenatória transite em julgado. Para que alguém seja considerado culpado, ela deve ser chamada, Flor Delis, de suposta mandante do assassinato que ela ordenou comprovadamente. Então o Rodrigo Maia, que se mete em tudo, por que não ajuda pelo menos aí a tramitar mais celeremente o projeto de emenda constitucional que restabelece a possibilidade do início do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância? A Flor Delis continuar deputada é uma afronta aos brasileiros honestos.
Petrobras anuncia prejuízo de R$1,5 bilhão no terceiro trimestre. A estatal destacou a recuperação do mercado de combustíveis, mas ressaltou o impacto das perdas causadas pela desvalorização do real.
Filadélfia decreta toque de recolher para conter protestos após homem negro ter sido morto por policial. Desde a noite de segunda-feira, a cidade da Pensilvânia sofre com manifestações violentas e saques.
Pois é, essa história parece que não vai embora tão cedo, né? Ou pelo menos vamos esperar a eleição, porque é óbvio que existe aí um alinhamento, uma simpatia mútua entre esses radicais do Black Lives Matter e também da Antifa e o Partido Democrata, que acaba passando pano e passando a mão na cabeça desses, inclusive, mais violentos e mais radicais que, em nome da justiça racial, acham que têm o direito de espalhar o terror e o caos pelas cidades. O Joe Biden se vende como o único capaz de remediar esse problema, e isso não é verdade. No governo Obama também aconteciam ataques violentos dessa forma. Muitas pessoas repetem que existe um racismo sistêmico nas instituições americanas, e é essa narrativa que não está ajudando a unir o povo nesse momento.
Tite confirma a corte de Fabinho e convoca o volante Alan do Everton para a próxima rodada das eliminatórias da Copa. O técnico ainda pode perder mais jogadores, já que Neymar se contundiu em partida do PSG e Alex Telles, do Manchester United, testou positivo para a Covid-19.
Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br.
Podcast da PAN. Jovem Pan.